A lista de presença, registro comparecimento, 234. Senhores constituintes, está aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. O secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 26ª sessão da Assembleia Nacional Constituinte Extraordinária Vespertina, em 25 de fevereiro de 1987. Às 16 horas e 44 minutos, presentes 457 e ausentes 102 senhores constituintes. O senhor Ulisses Guimarães, presidente, declara aberta a sessão. Arnaldo Faria de Sá, secretário, lê a ata da sessão anterior, que após encerrada a sua discussão é aprovada sem observações. Assinada. O senhor presidente fala sobre o objetivo da sessão e o processo de votação do projeto de resolução número 2 de 1987 e soluciona questões de ordem levantadas pelos senhores constituintes Cardoso Alves, Gastone Rigue, Gerson Pérez e Ricardo Fiuza. O senhor constituinte José Lourenço, em questão de ordem, comunica que a bancada do PFL vai se retirar do plenário. Assuma a tribuna como relator da matéria o senhor constituinte Fernando Henrique Cardoso. Os senhores constituintes Cristina Tavares e Del Bosco Amaral levantam questões de ordem. Encaminha a votação do projeto de resolução como líderes os senhores Luiz Henrique Afif Domingos, Amaral Neto, Pedro de Arruda Sampaio e Haroldo Lima pelo PMDB, PL, PDS, PT e PCdoB, respectivamente. O senhor presidente resolve questão de ordem levantada pelo constituinte Carlos Santana. O senhor secretário Mauro Benevides assume a presidência e concede a palavra para encaminhar a votação da matéria aos senhores constituintes Brandão Monteiro, líder do PDT, José Maria Emael, líder do PDC. Durante cujo discurso, o senhor Vivaldo Barbosa, secretário, ocupa a presidência. Gastone Rigue, líder do PTB, e Fernando Santana, líder do PCB. O senhor Ulisses Guimarães, presidente, reassume a presidência da mesa, defere pedir verificação de quórum para a votação da matéria. Solicitado pelo constituinte Luiz Henrique, suspende a sessão às 19 horas e 13 minutos, reabrindo às 19 horas e 27. O senhor constituinte Fábio Lucena levanta questão de ordem. O senhor secretário Arnaldo Faredizá procede a chamada dos senhores constituintes para verificação de quórum. Comparece 288 senhores constituintes. Durante a chamada nominal do senhor presidente, resolve questão de ordem levantada pelo constituinte Gastone Rigue. É aprovado o requerimento do senhor constituinte Luiz Henrique solicitando preferência de votação no projeto de resolução 2 de 1987. Em questões de ordem, solicito verificação de votação dos senhores constituintes Gastone Rigue, desistindo posteriormente Haroldo Lima com apoiamento. Votaram sim 50 constituintes, não 29 constituintes. Abstenção. Um constituinte, no total de 80 senhores constituintes. Não houve quórum, ficando adiada a votação. Durante a votação da matéria, o senhor presidente resolve questão de ordem levantada pelo constituinte Cunha Bueno e Del Bosco Amaral. Levanta questão de ordem, senhores constituintes Amaral Neto, Fábio Lucena, Gastone Rigue, José Maria Emael, José Lourenço, Maurílio Ferreira Lima. Às 21 horas, o senhor presidente encerra a sessão, antes convocando a sessão ordinária para amanhã, dia 26, às 14 horas.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem.
Senhor presidente. Estou por aprovada.
Senhor presidente,
com... havia pedido com antecedência, depois subirei, Vossa Excelência.
Senhor presidente, com fundamento no parágrafo 4º do artigo 8º da resolução número 1, que estabelece as normas preliminares para funcionamento da Assembleia Nacional Constituinte, solicito a Vossa Excelência que proceda a verificação através da chamada nominal do quórum necessário para que esta sessão tenha continuidade.
A palavra, Vossa Excelência, para uma questão de ordem.
Senhor presidente, o eminente constituinte antecipou-se a temática da questão de ordem que pretendo levantar, mas solicito de Vossa Excelência que me permita, pelo espaço de 2 minutos, justificá-la. Senhor presidente, ao contrário do que afirma a nota do PFL, publicada na íntegra nos jornais de todo o país, e ao contrário das desmedidas e descabidas expressões pronunciadas hoje num programa da Rede Globo de televisão, pelo Ótimo. Eminente líder daquele partido, deputado José Lourenço.
Pela ordem, senhor presidente.
Vossa Excelência não pode interromper, questão de ordem. Vamos verificar qual
Vossa
é a questão
Excelência.
De ordem final.
Mas não se trata de uma contestação, senhor presidente.
Vossa Excelência.
Eu estou solicitando a verificação de quórum. Estou vendo que está tendo andamento.
Não é um ditador. E nem procônsul da República. E o PMDB, como os demais partidos democráticos que aqui existem, não são conglomerados de terroristas, como disse o líder do PFL. Que queremos nós, sob a honrada e dignificante presidência de Vossa Excelência, vou concluir, instaurar o caos institucional em nosso país. Afirmou o deputado José Lourenço que não houve perdedores, nem traidores, nem vencedores. Mas eu direi que houve traidores. Esta fundamentação, senhor presidente, para endossar os termos da questão de ordem levantada pelo eminente constituinte, requerendo de Vossa Excelência a gentileza de proceder conforme determina o artigo 8º, parágrafo 2º das normas regimentais provisórias, com uma ressalva. O eminente senador Mauro Benevides convocou ontem à noite sessão ordinária com início às 14 horas. São 14 horas e 28 minutos. E 38 minutos. É a miopia, perdoe. Por conseguinte, senhor presidente, peço a Vossa Excelência a aplicação imediata, não do parágrafo 2º, mas do parágrafo 4º do artigo 8º, mandando proceder à verificação nominal que poderá ser simplificada. Basta que Vossa Excelência permita que cada constituinte venha ao microfone e decline o seu nome. Eu, Fábio Lucena, estou presente.
Senhor presidente,
não pode tocar.
Para contraditar a questão de ordem do eminente senador Fábio Lucena.
Eu dou a palavra à Vossa Excelência, pedindo que se circunscrevam aos para se verificar se há condições ou não do funcionamento da
Senhor presidente,
prosseguimento da sessão.
Enganou-se o senador Fábio Lucena na sua interpretação do que pensa o PFL a respeito de Vossa Excelência. Reconhecemos em Vossa Excelência um estadista. Reconhecemos no seu passado combativo a própria figura da democracia no Brasil. Se saímos do plenário ontem, até intempestivamente, foi por não concordarmos dentro do processo de condução da presidência da mesa com Vossa Excelência, quando nos negou o recurso ao plenário de uma decisão tomada anteriormente por Vossa Excelência. É um recurso regimental praticado em todas as democracias do mundo. E sabe muito bem, Vossa Excelência, pelo que aconteceu ontem, após a sessão, por hoje de manhã, que estamos abertos ao diálogo. Não queremos que a atitude de ontem do partido seja interpretada como uma atitude radical de quem não quer o entendimento e não busca uma solução de bom senso para o encaminhamento já da questão do regimento interno. refutamos as alegações aqui do nobre senador pelo Amazonas, que pensa estar o partido não disposto a entendimento com Vossa Excelência e com os líderes do PMDB. Estamos, senhor presidente, hoje, no aguardo do chamado da sua liderança para voltarmos a conversar, acharmos o caminho, o entendimento, para que, logo após os festejos do Carnaval, possamos votar aqui, com consciência cívica, o regimento interno, para que a Constituição possa ter logo o seu andamento. Obrigado, senhor presidente. Contradito o que disse aqui também o nobre senador Fábio Lucena, ao dizer que acha o partido, ou acha nosso líder, que atrás da atitude tomada ontem havia o medo, insinuou ele, de um golpe de Estado ou coisa semelhante. O que disse nosso líder na televisão foi a nossa opinião a respeito do caminho que nos oferece o regimento, nos oferece a prática democrática para impormos, quando queremos, a nossa opinião como partido minoritário. Esse é o regimento que nós usamos, como no passado usou Vossa Excelência, quando tinha um partido de pequeno número de deputados aqui na casa e conseguiu fazer frente a uma ditadura que empanava o brilho da democracia. Obrigado, senhor presidente.
Vai se fazer a chamada nos termos do requerimento formulado pelos nobres senhores deputados.
Abigail não. Feitosa, Acival Gomes.
Não vai adotar o sistema.
Abigail
de
Feitosa,
falar,
1. Acival Gomes. Adalto Pereira. Ademir Andrade. 2. Ademar de Barros Filho. Registrei, sim, irmã. Adolfo Oliveira. Adroaldo Streck. Adilson Mota. 4. Aécio Boba. Aécio Neves. Afonso Camargo. Afif Domingos. 5. Afonso Arinos. Agassiz Almeida. Agripino Oliveira. Ayrton Cordeiro. Ayrton Sandoval. Alair Ferreira. Alarico Abide. Albano Franco. Alberto Cordeiro. Alberto Cordeiro Filho. Alceni Guerra. Aldo Arantes. Aldo Arantes. Alércio Dias. Alceni Guerra 6. Alércio Dias. Alexandre Costa. Alexandre Puzina. Alfredo Campos. Almir Gabriel. Aloysio Vasconcelos. 7. Aloysio Chaves. Aloysio Teixeira. Aloysio Bezerra. Aloysio Campos. Álvaro Antônio. Álvaro Dias. Álvaro Vale. Alisson Paulinelli. Amaral Neto. 8. Maurício Miller. 9. Amilca Moreira. Ângelo Magalhães. Ana Maria Hatz. Aníbal Barcelos. Antero de Barros. Antônio Brito. 10. Antônio Câmara. Antônio Carlos Franco. Antônio Carlos Conde Reis. Antônio de Jesus. 11. Antônio Farias. Antônio Ferreira. Antônio Gaspar. 12. Antônio Maris. Antônio Maris. Antônio Perosa. 13. Antônio Sarin Curiati. Antônio Eno. Arnaldo Farid Sá, 14. Arnaldo Moraes. Arnaldo Prieto. Arnaldo Fioravante. Haroldo Oliveira. Arteniro Werner. Arthur da Távola. Asdrúbal Bentes, Assis Canuto, Átila Lira, Átila Lira 15, Assis Canuto 16, Augusto Carvalho 17, Basílio Villani 18, Benedito Monteiro, Benedito da Silva, Afonso Camargo 19, Benito Gama 20, Bernardo Cabral 21, Bete Mendes, Bete Aziz, Bezerra de Melo 22, Bocaiu Vacunha, Bonifácio Andrada, Borges da Silveira, Bosco França, Brandão Monteiro, Caio Pompeu, Cardoso Alves 23, Carlos Alberto Caó, Carlos Benevides, Carlos Cardinal 24.
Você não falou com
Carlos Carelli, Carlos Cota, Carlos De Carli, Carlos Moscone, Carlos Santana, Carlos Vinagre, Carlos Virgílio, Carrel Benevides, Cássio Cunha Lima 25, Célio de Castro, Celso Dourado, César Caos Neto, César Maia, Chagas Duarte, Chagas Neto, Chagas Rodrigues, Chico Humberto 26, Cristóvão Chiaradia, Cid Carvalho, Cid Saboia de Carvalho 27, Cláudio Ávila, Leonardo Fonseca, Costa Ferreira 28, Cristina Tavares, Cunha Bueno 29, Dalto Canabrava, Darcy Deites, Darcy Posa, Dazo Coimbra.
Também a volta está 19, né?
Darcy Deites, 30.
Eu já marquei, porque 19 vai ser 2.
Estou procurando aqui.
Gacis Almeida, 31. Bete Azizi, 32. Darcy Posa, presente, 30. Dazo Coimbra. Davi Alves, 33. Del Bosco, Amaral, Delfim Neto, Délio Braz, Denizar Arneiro, Délio Braz, 34. Dionísio Dalprá, Dionísio Age, Dirce Quadros, qual é o nome, por favor? 35. Dirceu Carneiro. Divaldo Suragi. Genal Gonçalves. Domingos Juvenil. Domingos Leonelli. Doreto Campanari. Désio Frias. Edson Lobão. Divaldo Mota, Edme Tavares, Edmilson Valente, 36, Eduardo Bonfim, Eduardo Valentim, Eduardo Jorge, 37, Eduardo Moreira, Gide Ferreira Lima, Eliel Rodrigues, Gide Ferreira Lima, 38, Eliezer Moreira, Enoque Vieira, Heraldo Tinoco, Heraldo Andrade, Érico Pegoraro, Evim Bonkoski, Sivaldo Nogueira. Euclides Scalco. 39. Eunice Miquiles. Valdo Gonçalves. Expedito Júnior. Expedito Machado. Edson Ferreira. Fábio Feldman. Fábio Lucena. 40. Fábio Ronhete. Farabolini Júnior. 41. Fausto Fernandes. Fausto Rocha. Felipe Scheid. Felipe Mendes. Daniel Rodrigues, 42. Férez Nader. Férez Nader, 43. Fernando Bezerra Coelho. Fernando Cunha. 44. Fernando Gasparian. 45. Fernando Gomes. Fernando Gomes. Fernando Henrique. Fernando Lira. Fernando Santana. 46. Fernando Velasco. 47. Firmo de Castro.
Aldo.
Flávio Palmier. Flávio Rocha. Florestan Fernandes. 48. Floriciano Paixão. Francis Teixeira. Francisco Amaral. Francisco Benjamin. Francisco Carneiro. 49. Francisco Coelho. Francisco Diógenes. Francisco Dornelles. Francisco Kister. Francisco Pinto. Francisco Allenberg. Francisco Rossi. Francisco Salles. Furtado Leite. Gabriel Guerreiro. Gandhi Jamil. Gastone Higgi. Genevaldo Correa. Genésio Bernardino. Giovanni Borges. Geraldo Alckmin. Geraldo Bulhões. Geraldo Bulhões. 50. Geraldo Campos. Geraldo Fleming. Geraldo Fleming, 51. Geraldo Melo. Gerson Camata. 52. Gerson Marcondes. Gerson Pérez. 53. Gideão Dantas. 54. Gil César. Gilson Machado. Gonzaga Patriota. Guilherme Palmeira. Gomesino Milhome. Gustavo de Faria. 55. Arlan Gadelha.
Leonardo Fonseca.
56. Leonardo Fonseca. Dazo Coimbra, 57. Haroldo Lima, 58. Haroldo Saboia. Hélio Costa. Hélio Duque. Hélio Duque, 59. Haroldo Lima, 58. Quem que é 59? Hélio Duque, 59.
Já falou a linha ajudar a contar aqui, pô? Aí, irmão.
Deixa ela pra lá.
Vem aqui junto, se ajuda.
Hélio Gueiros. Hélio Manhães. Hélio Gueiros, 60. Hélio Manhães. Henrique Córdova. Henrique Eduardo Alves. Heráclito Fortes. 61. Hermes Anete. Hilário Brown. 62. Homero Santos. Hugo Napoleão. Humberto Lucena. Humberto Souto, 63. Berê Ferreira. Ibsen Pinheiro. Inocêncio Oliveira. Irajá Rodrigues. Irã Saraiva. Irapuã Costa Júnior. 64. Irma Passoni, 65. Ismael Vanderlei. Tamar Franco. Ivan Bonato. 66. Ivo Cesózimo, 67. Ivo Leque, 68. Ivo Mainardi. Ivo Vanderlinde. Jacis Canacta. Jairo Aze. Jairo Carneiro. Jales Fontoura. Jamil Adá. Javas Passarinho. 69. Jaime Palharim. 70. Jaime Santana. Zezé Freire. Gesualdo Cavalcante. Jesus Tágera. 71. Jaci Góes. João Agripino. João Alves. 72. João Calmon. 73. João Carlos Bacelar. João Castelo. João Cunha. João da Mata. João da Mata, 74. João de Deus, 75. João Herman. João Lobo. João Machado Hollenberg, 76. João Natal. 77. João Paulo. João Rezec. Joaquim Bevilacqua. Joaquim Francisco. Joaquim Aikel. Joaquim Sucena. Jofran Frejá. Jonas Pinheiro. Jofran Frejá, sim, 78. Jonas Pinheiro, 79. Jonival Lucas. Jorge Arbache. Jorge Age, 80. Jorge Leite. Jorge Weck. Jorge Viana. José Agripino. José Camargo. José Carlos Coutinho. José Carlos Greco. José Carlos Martinez. José Carlos Saboia. José Carlos Vasconcelos. 81. José Costa. 82. José Conceição. Zé Dutra, 83. José Igreja. José Elias, 84. José Elias Murá, 85. José Fernandes, 86. José Fogaça. José Freire. José Genuíno, 87. José Geraldo Ribeiro. José Guedes. José Inácio. José Inácio, 88. José Jorge. José Lins. 89. Qual é o nome? José Luiz de Sá. José Luiz Maia. 90. José Maranhão. José Maria Mael. José Maurício. José Melo. José Mendonça. José Moura. José Paulo Bisol, 91. José Queiroz. José Richa.
Obrigado.
92, José Queiroz. José Santana. José Serra. José Tavares. José Teixeira. José Tomás Nonô. José Tinoco. José Ulisses de Oliveira. José Viana. Giovanni Massini. Juarez Antunes. Júlio Campos. Júlio Costamilã. 93. Jutaí Júnior. 94. Jutaí Magalhães.
Abre. Havendo atingido o quórum regimental, a sessão tem condições de prosseguimento. Dou a palavra à nobre constituinte Sandra Cavalcante.
Pela ordem, senhor presidente.
Dou a palavra à Vossa Excelência pela ordem.
Senhor presidente, eu venho aqui a este microfone fazer uma penitência. Eu não sou homem de agredir de público e pedir desculpa em particular. Esta noite passada, talvez pelo cansaço, talvez por uma revolta até mesmo que não fosse justificável, eu me excedi referindo-me ao MDB. E como eu acho que esta casa não deve ter esse procedimento, eu não tenho nenhum constrangimento em pedir desculpa de público, principalmente porque dei um mau exemplo aos novos. Queria retirar aquelas palavras, não porque vai deixar de ser veemente daqui por diante, mas porque não fui veemente. Eu fui mal comportado e fui deseducado. Peço a Vossa Excelência que me releve e aos meus companheiros que me desculpem e me justifiquem. Aqui fica, portanto, a minha homenagem aos companheiros agredidos.
A mesa registra e associa os aplausos à construtiva intervenção de Vossa Excelência. Foi uma demonstração, evidentemente, democrática dentro daquilo que é fundamental em qualquer parlamento. Somos adversários, não somos inimigos e temos que conviver com os contrários. E o convívio com os contrários sempre pressupõe aquilo que Vossa Excelência acaba de enunciar neste momento. Muito grato, em nome da mesa e do parlamento, nobre líder Amaral Neto. Dou a palavra à nobre constituinte Sandra Cavalcante. A palavra a
senhor presidente, senhores deputados. Acho que você está aqui mesmo, né? Senhor presidente, senhores deputados, realizou-se ontem, aqui na parte externa do Congresso Nacional, uma cerimônia de muita significação, uma reunião que juntou vários segmentos da sociedade brasileira, entidades civis, algumas organizações religiosas, políticos de vários partidos. E nesta cerimônia muito simples, esse grupo pretendeu exprimir o seu repúdio formal ao apartheid, a esse sistema discriminatório que impera ainda hoje, principalmente na África do Sul. quero entregar à mesa da Câmara para que conste dos nossos anais um trabalho que realizamos junto com vários outros companheiros e que, na verdade, é apenas um documento contendo informações muito atualizadas e muito precisas sobre o que significa apartheid. Como é que o apartheid funciona na África do Sul? Eu me permiti fazer uma introdução a este documento, que agora, neste período de recesso branco, deverá ser, com calma, publicado no diário da nossa Assembleia. E gostaria também de antecipar, principalmente para os companheiros e companheiras que ontem assistiram aqui na casa, a decisão tomada pelo PFL de se ausentar do plenário em face da solução dada pela mesa à questão de ordem por nós levantada e levantada pelo PTB também e pelo PDS, eu gostaria de me antecipar, fazer um exercício de futurologia, imaginando que provavelmente no retorno das festas carnavalescas o bloco da maioria esteja recomposto e consiga fazer valer a sua força e imponha a este plenário um regimento interno que, de fato, vai impedir o funcionamento democrático da Assembleia. Imagino que esse regimento venha a ser aprovado. E como acho que nós devemos ser práticos, já imaginei também uma forma coerente de aproveitar essa mudança substancial que vai ocorrer na nossa vida. A Assembleia Nacional Constituinte, convocada de uma forma, a partir do momento em que este regimento interno venha a ser aprovado com o artigo 57, o seu parágrafo 7º, deixa de ser a Assembleia Nacional Constituinte que foi instalada aqui no dia 1º de fevereiro e passa a ser uma nova Assembleia Nacional Constituinte instalada pelos poderes do parágrafo 7º do artigo 57. Uma Assembleia livre e soberana para alterar a própria estrutura institucional do país que está em vigor. E assim sendo, e porque até somos muito coerentes com os nossos pontos de vista, nós, que antes da campanha eleitoral, em inúmeros pronunciamentos em rádio, televisão, em artigos escritos, sustentávamos a necessidade de esta Assembleia Nacional Constituinte ser exclusivamente convocada para este fim e não haver, como aconteceu, uma eleição para a Câmara e para o Senado, nós achamos que a votação deste regimento permite que as coisas sejam colocadas nos seus devidos termos. Tanto assim, que vejo com muita esperança e com muita simpatia a ideia de se abrirem as portas neste país, finalmente, não para um plebiscito ao final da elaboração da Constituição, um plebiscito que não terá muita força nesse país. Acho que ao final da elaboração desta Constituição, o país deve caminhar para eleições gerais, diretas, para todos os níveis, em todos os escalões, a começar pelo próprio Poder Legislativo. Nesse sentido, já tenho pronto, e vou deixar com a mesa e com os colegas que quiserem examinar, o primeiro projeto de decisão, aproveitando o parágrafo 7º do artigo 57, que abre essa perspectiva maravilhosa, democrática, de o país, não como um plebiscito, mas numa convocação geral de eleições, dizer se está de acordo ou não com o trabalho que aqui foi realizado. Por este projeto de decisão, ficam extintos, a partir de 1º de março, os mandatos dos deputados e senadores, e o Congresso deixa de existir. A Assembleia Nacional Constituinte assume as funções de poder legislativo. Ao término da elaboração da Constituição, extingue-se o mandato do presidente da República, dos governadores, dos prefeitos, dos deputados estaduais e dos vereadores. E no dia 15 de março, o país inteiro, em Assembleia Nacional do Brasil, em eleições gerais, dentro da nova Constituição, dentro da nova estrutura partidária, dentro do novo figurino, dentro do novo modelo, põe aqui dentro aqueles que o povo achar que merecem, de fato, continuar a deter o poder de falar em nome da nação brasileira. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.
Palavra ao nobre constituinte Victor Fascione.
Senhor presidente, colegas constituintes, venho a esta tribuna para mais um alerta ao governo, pois aqui na Constituinte não temos como ficar alheios ao quadro da grave crise nacional que tanto preocupa o povo brasileiro. O Brasil está mergulhado em uma das piores crises de sua história econômica e social, com o governo perdendo o controle de sua política econômica, enquanto agem os altos juros bancários e os mais altos índices de inflação, corroendo os ganhos do trabalhador e do aposentado, inviabilizando o poder aquisitivo do consumidor, comprometendo a renda e a atividade do produtor, inviabiliza a pequena e média empresa nacional e estabeleceu o caos econômico com grave ameaça para a paz social. A Constituinte não pode ficar alheia aos problemas da crise econômica e financeira, que desespera o povo brasileiro, angustia o empresário produtor, susta os investimentos produtivos, promove a recessão, a falência, o desemprego, a miséria e a fome e gera a especulação. A especulação financeira não gera riquezas para a nação, não gera emprego, trabalho, renda para o povo, nem estabilidade política e social. Por tudo isto é que defendemos já na primeira sessão de trabalho da Constituinte, dia 2 deste mês corrente, e encaminhamos ao presidente Ulysses Guimarães proposta de resolução constitucional restabelecendo as prerrogativas do Parlamento, revogando o decreto-lei, modificando o decurso de prazo, ampliando a fiscalização do Congresso e do Tribunal de Contas, para podermos exercer aqui eficazmente as altas responsabilidades que o povo brasileiro nos confiou e para poder o Parlamento Nacional impor o reordenamento da vida econômica e social do país em crise, em razão dos descaminhos do governo que ameaça com o pior o porvir da nação. A incompetência do governo que não soube gerir a economia interna, que jogou fora as possibilidades e as esperanças do Plano Cruzado, em troca do engodo eleitoral, também se mostrou sem competência para renegociar a dívida externa, obrigando a nação à aventura da moratória, na qual se meteu apenas porque não soube em tempo viabilizar a alternativa melhor. E depois de tudo, o governo e seus partidos apresentam como ato de coragem para a opinião pública, o que constitui, na verdade, um ato de incompetência. E já agora, sem alternativa alguma. Sem alternativa, o governo só tinha essa saída mesmo. Cientes de nossas responsabilidades, fomos para outra importante iniciativa. Com apoio da nossa bancada, diante do agravamento da crise econômica e financeira do país, fizemos requerimento, que foi entregue pelo líder da bancada, deputado Amaral Neto, em mãos do presidente Ulisses Guimarães, dia 12 último, convocando o ministro da Fazenda, bem como o ex-presidente e o novo presidente do Banco Central, para comparecerem aqui na Assembleia dos Representantes do Povo Brasileiro e perante a nação debatermos as causas e consequências da crise econômica e financeira, o porquê do fracasso do Plano Cruzado, as providências do governo e os rumos da economia nacional. Depois de uma semana ou mais, obtivemos o apoio de todos os chamados pequenos partidos, que em conjunto, em novo requerimento, reiteraram a convocação, que para espanto nosso acabou rejeitada pela esmagadora maioria, que assim impediu o necessário salutar debate e a busca comum da solução da crise que tanto assusta a todos os brasileiros. Dada a negação dos que estão com medo de debater a crise, vamos voltar à carga e, num novo requerimento, convocar o ministro da Fazenda perante a Câmara dos Deputados, já que o Congresso Nacional se instala dia 1º próximo. O país está cheio de boatos de toda a ordem sobre possíveis medidas do governo na área bancária, levando desassossego aos lares e às empresas de todo o Brasil. Ainda hoje, a imprensa noticia a intervenção em 6 bancos estaduais e que outros 16 estão igualmente com sérios problemas. Em São Paulo, o empresário Antônio Hermínio de Moraes declarou que, depois do governo ter perdido a vergonha no caso da dívida externa, o mesmo tratamento se pode esperar no trato da dívida interna, e admitiu o congelamento dos depósitos tipo CDB, certificado dos depósitos bancários, etc. Afinal, se o governo congelou os depósitos nas agências dos bancos brasileiros no exterior, por que não poderá fazê-lo aqui? O governo federal está subsidiando a carne em 11 ou 12% na compensação do ICM, mesmo esta disparando em seus preços. O mesmo governo admite que houve irregularidades na importação da carne. Estoques teriam desaparecido. Importou leite deteriorado. Importou arroz em detrimento do arroz nacional. Milho em detrimento do milho nacional. Alho para concorrer e alijar o produtor nacional. Café num comprometimento grave do IBC, já num terceiro escândalo em pouco tempo. E prejuízo de milhões ou bilhões de dólares, consumindo as preciosas divisas cambiais, com o desnecessário, supérfluo e tudo mais, sem que ninguém saiba das responsabilidades, punição e consequências. Fé num comprometimento grave do IBC, já num terceiro escândalo, em pouco tempo, e prejuízo de milhões ou bilhões de dólares, consumindo as preciosas divisas cambiais, com o desnecessário, supérfluo e tudo mais, sem que ninguém saiba das responsabilidades, punição e consequências. O PMDB, quando na oposição, falava contra a política de exportação, e agora no governo promoveu o pior, promoveu a política da importação, gastando as divisas cambiais que agora fazem falta para renegociar de forma vantajosa a dívida externa. O governo da nova república, desde que assumiu, ao invés de corrigir o que ele julgasse errado da política habitacional, preferiu extinguir o BNH, hipertrofiar a Caixa Econômica Federal e reduzir os financiamentos de casas populares, despreocupado com o agravamento do déficit habitacional, a destruição da construção civil, a ampliação do problema dos aluguéis, com os inquilinos tendo cada vez menos oportunidades para encontrar uma casa para morar, quando se esperava o contrário, que agora iria se cuidar ao menos de uma mais dinâmica e mais democrática política habitacional. Por que extinguir o BNH ao invés de reordená-lo, não se sabe. O Banco do Brasil, que sempre foi o baluarte do processo de desenvolvimento econômico e social, está sendo esvaziado de suas atribuições e seus funcionários desestimulados por uma política salarial que os está levando à penúria. Em meio a tal situação, senhor presidente,
a mesa,
para concluir,
o nobre orador, que o senhor tentar esgotar, se vossa excelência encaminhar a mesa, será aprovado.
publicado
para concluir apenas um pensamento, senhor presidente.
Eu dou a oportunidade.
Em meio a tal situação é que se desenvolvem os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, e que em 26 dias não conseguiu sequer votar seu regimento interno, em razão do choque político entre os dois maiores partidos, o PMDB e o PFL, ambos do governo, que no governo não se entendem e se acusam, enquanto agrava o desgoverno e o caos econômico, a crise social. Na Constituinte se anulam e impedem que os trabalhos se acelerem, numa hora de angústia popular em que as urgências são mais agudas e necessárias. Ainda ontem à noite aqui estivemos os 5 companheiros do PDS do meu Estado e mais 9 companheiros dos demais Estados da Federação para votar o regimento interno. E aqui ficamos respondendo a todas as chamadas. Mas não houve votação, porque o PMDB e o PFL brigaram. E um e outro partido, em momentos diferentes, retiraram do plenário seus representantes, negando o quórum necessário para a votação. É hora de trabalho, senhor presidente, de luta pelas necessárias soluções para este nosso Brasil. Mas alguns teimam em lutar apenas pela conquista de fatia maior do poder. Rogo a Vossa Excelência que considere mais algumas manifestações que trazia aqui e que julgava da maior importância.
A mesa para publicar na íntegra o pronunciamento de Vossa Excelência.
Obrigado.
Dou a palavra ao novo constituinte, João Agripino.
Senhor presidente, senhores constituintes, assistimos ontem nesta casa a um espetáculo que pensávamos que tivesse extinto a partir do momento que o povo brasileiro elegeu uma Assembleia Nacional Constituinte com o propósito de elaborar a Constituição brasileira. O espetáculo deprime e envergonha esta Assembleia, principalmente porque, provocado por um episódio em que Vossa Excelência, senhor presidente, apenas fazia cumprir o regimento provisório desta Assembleia. Provocado também pela posição irredutível, precisamente, do partido que pediu e foi atendido para que fosse dilatado o prazo de apresentação de emendas ao substitutivo. Prazo este concedido pelo relator do PMDB. E mais de 500 emendas foram apresentadas. Mas não satisfeitos porque as suas emendas não foram acolhidas pelo relator e porque sabiam de antemão que o seu destaque corria o risco de não ser aprovado pelo plenário, decidiram fugir. Decidiram blefar. Decidiram não dar ao país a primeira demonstração de que esta casa está trabalhando, que era de entregar o regimento interno antes das festas de carnaval. Decidiram por quê, senhor presidente, senhoras e senhores constituintes? Têm medo do parágrafo 7º do artigo 57. Medo de que esta Assembleia seja soberana. Medo de que esta Assembleia possa decidir pelos seus próprios pés ou pelas suas próprias cabeças. Medo de quê? Por que não dizem do que têm medo? Medo de que esta casa seja soberana com o mandato que o povo deu? Com a própria emenda que diz que ela é livre e soberana para escrever a Constituição? E o poder que pode o mais não pode o menos. Simplesmente porque são contra o projeto de decisão que pode modificar dispositivos da ordem jurídica até constitucional vigente. Dispositivos esses que podem até impedir de nos trabalhar. Que medo é este? Medo de que este projeto de decisão, que ainda é submetido à comissão de sistematização, e esta comissão pode arquivá-lo, medo de que este projeto de decisão seja submetido ao plenário, e este plenário pode rejeitá-lo por duas vezes. Medo de que, senhor presidente, senhores constituintes? Então, não tenho outra conclusão a chegar, lamentavelmente. Acho que aqueles que ontem fugiram deste plenário são os mesmos que usufruíram e defenderam o poder militar, inclusive as cassações. São os mesmos que disseram amém a tudo que veio de cima do Planalto. São os mesmos que concordaram inertes com a supressão das prerrogativas deste Congresso. São os mesmos que votaram a favor do arrocho salarial e contra as eleições diretas para presidente da República. São os mesmos que assistiram impassíveis ao enriquecimento ilícito dos que aplicaram golpes no sistema financeiro. São os mesmos que levaram este país à situação de insolvência em que ele se encontra. São os mesmos que, quando viram o barco à deriva, perto do naufrágio, vieram se atrelar à nau capitaneada por Tancredo Neves, porque sabiam que ele iria ganhar as eleições. São, senhor presidente, senhores constituintes, os que querem continuar governo sem ter que responder pelos ônus de ser governo, porque continuam criticando o governo, mas pertencendo ao governo. Espero, senhor presidente e senhores constituintes, que as festas de carnaval sirvam para colocar nos lugares as cabeças de todos nós, e que voltemos à mesa de negociações para tentar começar o trabalho para o qual fomos eleitos, para escrever a Constituição brasileira. Era o que tinha a dizer.
Fala Luiz Marques. Palavra Jonas Pinheiro.
Senhor presidente, senhores e senhoras constituintes, a crise agrícola que passa o país atinge todos os produtos, seja eles de consumo interno ou aquele destinado ao mercado externo. Em recente encontro em Brasília, por ocasião do alerta ao campo à nação, todas as atividades foram analisadas. Porém, a atividade da agricultura deixou de merecer análise digna da sua importância. O Brasil, que já viveu a época áurea da borracha, cultura nativa no nosso país, onde 95% de todo produto utilizado no mundo originava-se da Amazônia brasileira, passa hoje por seus piores momentos. No início da década passada, foi instituído o Programa de Incentivo à Produção de Borracha Natural, PROBOR, tendo três fases distintas, PROBOR 1, PROBOR 2 e PROBOR 3. Este último, através do Decreto 87.120, de 23 de abril de 84, com o objetivo de dar ao país a autossuficiência com a implantação de 250 mil hectares de seringueira. Devemos reconhecer que alguns entraves o país teve para a implantação do relevante e ambicioso programa. Entretanto, foi criada estrutura de crédito, assistência técnica, pesquisa, inclusive a criação da Superintendência de Desenvolvimento da Borracha, com a finalidade de superintender o programa, com todas as suas atividades adicionais, a favor da produção e apoio aos produtores e suas famílias. A partir de 1985, começaram os grandes obstáculos ao ProBor, promovido pelo próprio governo, deixando o país, num momento, em posição ridícula, melancólica e humilhante em relação à produção de borracha natural, quando passamos a importar quase toda a borracha para as necessidades nacionais. Na Amazônia, não se conhece melhor cultura perfeitamente adaptada às suas condições para a fixação das famílias no seu próprio meio, bem como para conquistar a região sem agredi-la. A grave situação podemos analisar sobre três grandes aspectos interligados. Primeiro, a descapitalização do setor provocada pela acentuada perca do preço do produto, congelado aos níveis de dezembro de 1985. O preço da borracha vem de ser reajustado a um nível mais baixo do que aquele que estava na pauta do CIP para ser aprovado em fevereiro de 1986, quando do advento do plano cruzado. Segundo, o desestímulo do plantio pela desativação do ProBor e da própria Sudévia, órgão que teve sua expressão reduzida recentemente com a reformulação administrativa, inclusive desativação das unidades que operam na Amazônia. Terceiro, com a descapitalização do setor, por falta de preço e pela insuficiência de crédito, e com a desativação da Sudev e do ProBor, desfizeram-se os únicos vínculos de assistência ao seringueiro, que ficou isolado ao abandono em sua atividade extrativa, com exceção da assistência técnica. O resultado imediato desta tríplice ocorrência é a queda vertiginosa da produção. Em 1985, atingiu-se uma marca histórica de 40 mil toneladas. A produção de 1986 não chegou a 30 mil toneladas inicialmente esperada, e não se pode prever o que será a safra de 1987 a persistir esse quadro. Talvez não atinja nem a 20 mil toneladas. O setor está exigindo um programa imediato de estímulo para reativá-lo a médio e longo prazo, fazendo-o recobrar o ritmo que vinha conquistando nos últimos anos. Senhor presidente, senhores constituintes, por isso, reivindica-se a nomeação pelo presidente da República de uma comissão composta de elementos da classe dos seringueiros, dos seringalistas, do comércio, dos governos, do governo federal e dos estados produtores, com o fim de elaborar um programa visando a recuperação imediata do setor. É bom lembrar que se trata de uma questão que implica em segurança nacional, uma crise no sudoeste asiático, de onde dependemos atualmente para suprimento de 70% da borracha consumida no Brasil, implicaria na paralisação das atividades vitais do país. Muito obrigado.
Palavra do constituinte José Elias Moura.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, há dias atrás, a imprensa noticiou declarações atribuídas ao nosso ilustre colega, deputado Aécio Neves, sobre a necessidade de se discutir, a nível da constituinte, o problema da descriminalização da maconha, assunto sobre o qual formulei também a minha opinião, os argumentos contrários a tal iniciativa. Sua Excelência, o deputado Aécio Neves, contrapôs os nossos argumentos declarando que suas afirmativas foram mal interpretadas pela imprensa e que afirmar apenas a necessidade de se discutir amplamente o assunto, incluindo-se a de se ouvir os vários segmentos da sociedade, principalmente os jovens. Nada tenho a opor a isso. Acho até saudável tal discussão. Entretanto, novamente vejo declarações de um outro colega constituinte a respeito do assunto, que, se não foram também deturpadas pela imprensa, causam admiração e surpresa. O nosso colega, deputado federal constituinte Mário de Oliveira, que além de ilustre político, é pastor evangélico muito conhecido em Minas Gerais, declarou a respeito da maconha que tudo que é proibido é procurado e praticado. O Estado deve se preocupar em educar a sociedade, ou pelo menos propiciar que a população se auto-eduque. Tal argumento do ilustre pastor e deputado sobre ser surpreendente é simplista e inadequado. Se tudo que é proibido é procurado e praticado, a talidomida, uma droga também proibida, seria usada abusivamente. A questão primordial é saber se faz bem ou mal à saúde, e compete a nós, os especialistas no assunto, a dar a opinião sobre a este respeito. O estupro e o incesto são também proibidos, e nem todo jovem sai por aí cometendo tais crimes a seu bel prazer. Acresce a isto que países com alto nível educativo, como o Japão, a França, a Suíça, a Suécia e dezenas de outros, tal droga é proibida e não se cogitou sequer de sua descriminalização. É verdade que alguns países, como a Espanha, a Holanda e alguns estados americanos, amenizaram as leis em relação ao usuário que não trafica, mas mesmo nesses países não houve liberação da droga, como sugerem alguns liberais avançados brasileiros. Outro sim, se a questão repousa no atrativo que possam oferecer as coisas proibidas aos jovens, nada deveria ser proibido e todas as drogas deveriam ser liberadas, como a heroína, a cocaína, a LSD e tantas outras. Por que só a maconha? A aceitar os argumentos do ilustre constituinte pastor, iremos viver numa terra de coisas livres, onde nada seria proibido e tudo seria permitido a uma população que o governo teria educado adequadamente, ou melhor ainda, em que todos seriam autoeducados, em síntese, a terra da utopia. Ao ilustre pastor constituinte, ofereço a meditação, no intervalo de suas preces, o seguinte trecho tirado do livro que publicamos em coautoria com o professor Gabriel Narras, PhD da Universidade de Colômbia dos Estados Unidos, A Maconha ou a Vida, e que será lançado brevemente nesta casa. Em países em desenvolvimento como o Brasil, os jovens, principalmente agora, têm uma importante função a cumprir. Devem lutar com todas as suas forças e disponibilidades no sentido de mudar algumas de nossas estruturas sociais arcaicas e ultrapassadas. E a maconha, como também outras drogas, sendo altamente desmotivadora e alienadora, por certo irá prejudicar a capacidade de reação e de protesto dos jovens contra as estruturas vigentes. Até agora, os jovens brasileiros têm sido marginalizados das discussões e excluídos das decisões maiores do país, às vezes até forçados a uma alienação através do escapismo fácil e artificial das drogas, ou como um tipo inútil e ineficaz de protesto. Devemos nos mirar em alguns exemplos de outros países, como dos negros americanos, que eram até algum tempo atrás os grandes usuários de drogas nos Estados Unidos. Mas a partir do instante em que o negro americano tomou consciência de sua identidade e passou a orgulhar-se de suas raízes e começou a lutar por seus direitos civis, o uso de drogas entre eles caiu drasticamente. Veja-se, por exemplo, os movimentos dos Panteras Negras, ou os do líder Malcolm X, que pregam abertamente a necessidade do negro americano não usar drogas a fim de poder lutar melhor pelos seus direitos. No Brasil também verificou-se um aumento do uso de drogas, principalmente nos meios secundário e universitário, após 1964 e também no início da década de 70. Tais fatos revelam que o uso de drogas entre os jovens aumenta com a sua marginalização nos processos políticos e decisórios do país, quando eles geralmente passam a ser uma espécie de marionete nas mãos daqueles que detêm o poder, sendo até mesmo estimulados às drogas como uma espécie de fuga fácil de sua frustração ou uma forma ingênua e ineficiente de protesto. Pela ação de drogas que amortecem sua sensibilidade, estou terminando, senhor presidente, e podem dar-lhes alguns instantes de prazer, os jovens se alienam cada vez mais, não pensam em reagir e protestar contra a marginalização que lhes é imposta, voltando-se cada vez mais para si próprios, sem se preocuparem com o seu país e o seu povo e seus problemas. Se outras razões não houvesse, e como sabemos há mancheias, só estas citadas seriam suficientes para mostrar que a legalização da maconha interessa realmente àqueles que detêm o poder e desejam perpetuá-lo a qualquer preço. Senhor presidente, terminando, gostaria apenas de dizer que nós devemos reforçar as leis, principalmente em relação aos traficantes, é lógico, mas muitos usuários também traficam. E eu terminaria dizendo que no Brasil, entre os traficantes de drogas, há uma diferença maciça. Os pobres vão para a cadeia, os ricos para a Suíça.
Irma Passoni.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes. Chegamos ao fim de fevereiro e ainda não aprovamos o regimento interno. E o trabalho realizado até o momento é decisivo e importante. E ontem tivemos o episódio de que a impossibilidade de negociação entre o PFL e PMDB quanto ao artigo 57, perdão, o parágrafo 87, artigo 7º, e que não houve acordo. O que significou para nós, 281 parlamentar presente, e esta situação de não negociação com PFL, PDS, PTB? Sabemos que ainda nós não conquistamos efetivamente uma vitória, mas o episódio de ontem trouxe a mim, especialmente, uma preocupação profunda quanto ao comportamento do Executivo e, especificamente, quanto ao comportamento do deputado Carlos Santana. Foi lamentável a forma de intromissão, de imposição, de articulação nesse plenário do Executivo sobre o Legislativo. Criou uma revolta profunda, porque sabíamos que um líder de governo, que não teria o direito à voz como um líder de uma determinada bancada da casa, passa a ter a palavra e, além disso, alicia individualmente os parlamentares a saírem do plenário. Foi vexatória, foi repugnante a atitude do líder do governo nessa casa, Carlos Santana. Esperamos que jamais se repita essa intromissão indevida do Executivo sobre o Legislativo. Isso é lamentável, não cabe esse comportamento, não cabe. Porque se nós lutamos para a existência democrática dos vários poderes, esta forma suntuosa, desrespeitosa do Parlamento, do Executivo aqui dentro, ela não pode ser permitida jamais. Portanto, registro aqui essa minha preocupação, esse meu repúdio, porque eu sei que nós vivemos o momento de hoje, como estamos vivendo, vivemos o momento de ontem, como será o desenvolver das negociações desta semana. Percebemos que está em jogo quem fica e quem não fica efetivamente no poder na área executiva federal. Quem fica e quem fica com o poder na área dos executivos estaduais. Como é que se compõem os secretariados? Tudo se mistura. Se mistura a situação política e econômica nacional com o processo constituinte. E esta situação, esta intromissão, esta questão eclética que, apesar de existir, ela deveria permanecer com autonomia, com uma certa soberania para se deliberar aqui dentro. E a constituinte poder aprovar o seu próprio regimento, teve o seu processo perturbado por essas várias questões que se misturam, evidentemente, que em política nós não isolamos um fato do outro. Mas nós não podemos submeter esta constituinte a essas questões todas políticas que o partido do governo, do executivo ou os partidos que conquistaram os governos de estado misturem tanto as coisas assim e que as brigas entre posição de liderança ou tipo de formas de direção da política e da economia nacional, ela tire a soberania e a liberdade de efetivamente podermos aprovar um regimento que nos ajude a responder em profundidade às grandes questões nacionais que a população nos desafia. Eu sei, e só para finalizar, senhor presidente, que uma das grandes derrotas que se quer impor à nação brasileira é a sua impossibilidade de trazer para cá as suas propostas e a sua pressão. E é para isso que se quer eliminar o artigo 7º. Perdão, o parágrafo 7º do artigo 57. É para isso. É para conter a população, para que ela não venha aqui através dos abaixo-assinados, ou através de plebiscito, ou através de greves, ou através de pressão popular a manifestar. Quando sabemos efetivamente que outros setores da grande burguesia, do grande capital nacional, do grande capitalismo, têm todos os seus instrumentos de pressionar o tempo todo e todos os tempos para que a política garanta o privilégio daqueles que já têm o poder somente.
Palavra ao constituinte João Paulo.
Senhor presidente, constituintes, em primeiro lugar, eu vou abordar um problema que, embora envolva a minha pessoa, representa uma agressão a essa casa. O episódio, na minha interpretação, se inicia devido a uma correspondência enviada ao senhor Paulo Brossard no dia 6 de fevereiro último. Essa correspondência se refere a uma denúncia de assassinato de índios no meu estado. Esses assassinatos vêm ocorrendo há longo tempo. A omissão, quando não seja a participação, o incentivo, a conivência das autoridades, é denunciada nesse documento. E a denúncia parece não ter agradado ao senhor Paulo Brossard. Parece que a carapuça se encaixou da cabeça aos pés. E para mim, o revide, a represália, vem em um documento recebido por mim ontem, e que diz o seguinte: é preciso que se faça um parênteses para que se observem as datas. A carta de 6 de fevereiro e uma intimação aqui da Polícia Federal dizendo o seguinte: senhor deputado, pelo presente, solicito a Vossa Excelência marcar dia, hora e local para que seja reduzido a termo as vossas declarações referente ao assunto de propaganda eleitoral. Em pleno mês de fevereiro de 1987, a propaganda eleitoral se encerrou há 3 meses atrás. Nos autos do inquérito policial, número 391/87, creio eu, e precisa averiguação, que esse inquérito deve ter sido arranjado depois da carta recebida pelo ministro da Justiça. Bom, a denúncia é gravíssima. Após essa denúncia, um episódio de suma gravidade ocorreu em Minas e novamente contra os indígenas. Foram mortos 3 índios xacriabás. Então, senhor presidente, requeiro que a presidência da casa tome as medidas cabíveis. O meu passado já é um passado marcado pela repressão, pelos inquéritos abertos e outros acontecimentos, inclusive terrorismo, feitos contra a minha pessoa e contra a minha família, já denunciados fartamente na imprensa do meu estado, e a minha passagem pela Polícia Federal se deu através de vários depoimentos e declarações, as quais eu absolutamente não me furto. Mas no momento em que exerço as minhas prerrogativas de constituinte, uma represália como essa, desferida pelo senhor ministro Paulo Brossard, merecem uma resposta dessa casa. E eu aproveitaria o ensejo, só finalizando, que ingerência tão grande quanto essa nós assistimos aqui ontem, com a fala do senhor Carlos Santana nessa tribuna, para mim foi um achincalhe à constituinte, como uma bufetada desferida na face dos constituintes que têm um pouco de senso de dignidade. Não se pode admitir que, a pretexto de utilizar uma questão de ordem, o constituinte Carlos Santana tenha vindo aqui fazer um encaminhamento e um comando àqueles que se alinham à ingerência do Planalto nesta casa. Portanto, aqui o meu protesto. E repito, a batuta não pode estar na mão do senhor Sarney. Haveremos de declarar aqui, como está no artigo 57, parágrafo 7º, que esta casa irá legislar com plenos poderes e que o executivo não se sobreporá sobre ela. Obrigado, senhor presidente.
Palavra ao constituinte Olívio Dutra.
Senhor presidente, senhoras
e senhores constituintes. Quero tratar de um tema que se relaciona com a questão da Constituinte e se relaciona também com a minha experiência de assalariado bancário. Sei que a representação minha aqui e de cada constituinte não é uma representação corporativa, exclusiva de uma determinada categoria. Sei que ela tem uma dimensão bem maior, mas quero, neste pronunciamento, sublinhar a minha qualidade de bancário. Os jornais, a imprensa, hoje está a noticiar uma intervenção do Banco Central em 5 bancos de economia mista. Sou funcionário do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, um dos que não foram até agora atingidos por esta medida. Sabe-se que mais de 15 bancos de economia mista do país estão em situações tão difíceis quanto a situação dos 5 que sofreram intervenção. Entendo que há indícios claros de que esta intervenção tem mais cunho político do que econômico e técnico. Uma avaliação preliminar há de nos revelar que os bancos de economia mista que sofreram intervenção são bancos de estados onde o governo federal tem indisposições ou sofre críticas ou é adversário político das administrações que estão vencendo o seu mandato. Mas não é isto o fato mais importante nessa questão. Os bancários, 700 mil bancários do país, estamos numa campanha salarial, em franco desdobramento. Ontem, em vários pontos do país, os bancários estiveram reunidos nas suas manifestações, nos locais de trabalho e nos seus sindicatos. Os companheiros do Banco do Brasil encaminharam pleitos à direção do banco, ao Ministério do Trabalho, ao Ministério da Fazenda, e estes pleitos ainda não receberam resposta. Entendemos que se está em fase de negociação. O setor financeiro privado está apresentando desempenho dos melhores dos últimos tempos. Estudos do Diese revelam a lucratividade dos bancos privados brasileiros em patamares nunca antes atingidos. Nós, um país de terceiro mundo, com uma dívida externa de 108 bilhões de dólares, nos damos ao luxo de ter 5 bancos brasileiros entre os 10 maiores bancos do mundo. O lucro destes 10 maiores bancos brasileiros foi de 37,7 bilhões no primeiro semestre do ano passado. Isso significa 2 vezes a arrecadação prevista pelo governo com o compulsório sobre o álcool e a gasolina. Estes 37 bilhões de lucro líquido do primeiro semestre de apenas 10 bancos brasileiros significa mais de 10% da arrecadação prevista pelo governo da arrecadação total para o ano de 86. Mais do que isso, senhoras e senhores constituintes, a lucratividade destes bancos representa 26,4 bilhões de dólares, isto é, 1/4 da dívida externa do nosso país. O ataque deste setor financeiro privado sobre os bancos de economia mista dos bancos, os bancos públicos, não é novidade. Há em curso uma reforma bancária que não é do conhecimento da nação e nem deste Congresso, nem do Congresso comum e muito menos do Congresso Constituinte. E a linha desta reforma bancária vai no rumo da privatização ainda mais acentuada do sistema financeiro, com prejuízo para a sociedade brasileira. O crédito para ter direcionamento social, o dinheiro que circula nos bancos, que não é de 17 grandes banqueiros nacionais, esse dinheiro para ter função social tem que estar sob o controle da sociedade, sob o controle de um Estado permeado pela sociedade. Daí que entendemos que é oportuno, aqui e agora, neste momento, defendermos como um dos temas mais importantes dentro do Congresso Constituinte, a estatização completa e definitiva do sistema financeiro como um todo. Obrigado.
Palavra ao Constituinte João da Mata.
Senhor Presidente, senhores constituintes, há alguns dias atrás estive aqui nesta tribuna para reclamar da atual posição econômica brasileira. Fiz ver a este plenário que o Brasil atravessava a maior crise da sua história. E fiz ver também o que acabou de dizer o orador que me antecedeu, que toda a renda deste país, que todo o patrimônio deste país está sendo carreado para o Grande Rio, para as mãos dos banqueiros privados. Não temos como nos conformarmos com esta situação. As nossas vozes não ressoam na área econômica. O governo se propõe a lançar uma moratória, mas não sabe que a estas alturas a indústria, a pecuária, a agricultura e o comércio brasileiros deveriam imitar o seu gesto de não mais pagar nada a banco, porque o que existe hoje é um verdadeiro desatino. Não se admite que um banco particular venha a cobrar 1% ao dia, como está acontecendo no presente momento. Senhores, eu sei que a Constituinte é muito importante. Eu sei que nós estamos aqui para fazermos esta Carta Magna. Mas sei também que não nos interessa fazer uma Carta Magna apenas com um capítulo ou talvez com um artigo dizendo que neste país só tem vez os grandes banqueiros e as multinacionais. Muito bem. Esta é a realidade brasileira. Eu sei, já verifiquei que aqui dentro deste Congresso existem homens que defendem o status quo, que estão aplicando os seus recursos na especulação financeira, que estão tirando aproximadamente 28% de rendimento ao mês
com seus recursos em vez de investir na produção. Eu sei que isto está existindo, mas sei que também neste Congresso, sei que aqui existem homens que também são da iniciativa privada, que sabem da necessidade de este país remover este quadro e que, pelo visto, isto só se vai atingir se realmente viermos a remover a equipe econômica que hoje implantou essa crise insofirmável nesta nação. Aqui o meu repúdio a esta posição. Aqui o meu repúdio à indiferença destes homens que não ouvem as nossas vozes. A estes homens que estabeleceram a ditadura econômica neste país e que a cada dia levam de carradas os recursos do trabalhador, do assalariado, do pequeno produtor, para as mãos destes elefantes que estão a acumular receitas indevidas e assim transtornando de uma vez por todas a economia nacional. Não é esta democracia que Tancredo Neves pediu. Não é esta democracia que todos nós queremos. Nós queremos a democracia econômica. Queremos ter direito ao rendimento lícito. E não queremos ver fugir das nossas mãos, desaparecer, fugir aos nossos controles esta situação em que, na verdade, fogem todos os recursos para um só caminho, para os grandes depósitos dos bancos particulares. Deixo aqui com vocês, mais uma vez, essa mensagem. Espero, naturalmente, a compreensão do governo Sarney, para que, de uma vez por todas, ele possa implantar uma sistemática que estimule o produtor e que faça com que os destinos deste país se voltem exatamente para aqueles horizontes que todos nós aguardamos. Portanto, esta é a perspectiva do nosso povo. E digo aqui aos senhores que exatamente neste momento o meu estado se encontra em greve com todas as indústrias e com todo o comércio paralisado, numa demonstração patente do seu repúdio à atual situação. Portanto, eu faço um apelo aos governantes deste país, que olhem realmente para a situação, que não fiquem blefando com história de moratória internacional. E vamos estabelecer critérios lógicos, critérios matemáticos, para que assim se tenha a real produção estimulada. Muito obrigado.
Palavra o constituinte Zé Costa. Palavra o constituinte Lúcio Alcântara.
Senhor presidente, senhores constituintes, entre as poucas e estáveis medidas que o governo federal tem tomado em favor do Nordeste, está a criação do Banco do Nordeste do Brasil. Tem 35 anos de existência, criado que foi no governo do presidente Vargas, quando ministro da Fazenda, Horácio Laffer. No momento em que nós nos preparamos para elaborar uma nova carta constitucional, os constituintes do Nordeste têm demonstrado uma preocupação especial em escrever na nova Carta Magna dispositivos que garantam imperativamente uma política de amparo e de tratamento especial à região nordestina, que é sabidamente um grande bolsão de pobreza e de miséria, que inclusive tem se alargado nos últimos anos. Paradoxalmente, reconhecendo inclusive o caráter nacional do problema, mas sem esquecer as peculiaridades e a agudeza do problema nordestino, as últimas providências que têm sido tomadas ao longo dos anos em relação ao Nordeste e especificamente ao Banco do Nordeste têm reduzido o montante de recursos disponíveis para aquela grande instituição de crédito e Agência de Desenvolvimento. Cito particularmente três que foram mencionadas nessa carta, que eu e acredito que os demais constituintes recebi do seu presidente, o senhor José Pereira da Silva. Ele faz menção a três providências do governo federal que reduziram substancialmente o aporte de recursos para aquela instituição financeira. Primeiro, a extinção, pela Carta de 1967, da primeira e única fonte estável de recursos com que contava o banco, o Fundo das Secas, artigo 198, parágrafo 1º da Constituição de 1946, e regulamentado pela Lei número 1004, de 24 de 12 de 49. O segundo, pulverização para outras regiões e outros setores econômicos, pesca, reflorestamento, turismo, PIN, Proterra, dos incentivos fiscais antes exclusivos do Nordeste. Terceiro, não cumprimento, a partir de 1976, da decisão do Conselho de Desenvolvimento Econômico, que mandava destinar ao Banco do Nordeste do Brasil 8% do total arrecadado pelo imposto sobre operações financeiras no país. E, por último, já agora, o governo dando sequência ao decreto-lei que instituiu e regulamentou o sistema de caixa único, expediu um decreto determinando que os recursos das agências governamentais federais na região fossem depositados no Banco do Brasil e não no Banco do Nordeste, o que significa, como já foi inclusive denunciado aqui pelo senador Mauro Benevides, uma perda de mais de 400 milhões de cruzados, sem dúvida nenhuma, uma sangria significativa nos recursos daquele banco. Trazendo esse problema ao plenário, eu desejo chamar a atenção para a dificuldade com que se depara aquela instituição, a falta de recursos financeiros estáveis. E mais do que isso, inserir essa preocupação no quadro mais amplo e mais abrangente do Nordeste, especialmente para manter mobilizada a bancada nordestina, acima de partidos e ideologias, para inscrever definitivamente na nova Carta Constitucional uma política que consagre a prioridade nordestina, tantas vezes requerida e, infelizmente, sempre procrastinada.
Palavra ao constituinte Ivo Leste.
Não, o problema da vecina é brasileiro. É isso que eu quero dizer, não é regional.
Palavra ao constituinte Farabolini Júnior.
Senhor presidente, senhores constituintes, na tarde de ontem, já praticamente às sete horas, durante a tarde toda, os bastidores do Congresso Nacional, os bastidores da Assembleia Nacional Constituinte, foram tomados por grupos de pressão que vieram com absoluta certeza do Palácio do Planalto para procurar impedir a votação do projeto de resolução número 2, o substitutivo do senador Fernando Henrique Cardoso. E estes grupos de pressão, urdidos e preparados e representados por governadores eleitos de vários estados, e para concluir aí o grande grupo de pressão, vem para casa um deputado constituinte que, segundo se proclama, é o líder do governo nesta Casa de Constituintes, o deputado constituinte Carlos Santana. Ocorre que Sua Excelência abrupta, inesperadamente, assoma a tribuna para, em questão de ordem, estabelecer a sua medida dialética e procurar fulminar por inteiro o substitutivo. Ao depois, como se viu, evasão do plenário. E tudo isso, senhores, senhoras constituintes, tudo isso no sistema democrático, até que deve ser absorvido. Mas a grande realidade é que a constituinte era própria, a Assembleia Nacional Constituinte era própria. Aí sim, não pode subjugar-se a tais pressões governamentais, demonstrando assim, subjugada, não poderemos fazer vicejar aqui aquilo que se constitua na reforma que a população está exigindo. E parece que encontraram aí o pomo da discórdia, que é exatamente o parágrafo 7º do artigo 57 do substitutivo. E tudo isto levou para um dos canais de televisão de grande projeção e grande alcance o líder José Lourenço, do Partido da Frente Liberal. Também pode, Sua Excelência, ocupar todos os canais de televisão que desejar e para os quais seja convidado, isso é evidente, mas procurar, através do programa, levar à opinião pública brasileira, aos milhões de ouvintes, a notícia de que ele disse, essa é a realidade, que não faz parte de grupelhos, e também não faz parte de terroristas, e também não faz parte de comunistoides, e também disse mais, que, em outras palavras, para um bom entendedor, poucas palavras devem existir, para que a gente assimile bem, e que os que permaneceram aqui neste plenário, na verdade, poderiam, assim, se revestir de todos esses epítetos e também desta qualificação. Ora, senhor presidente, nobres senhores constituintes, a grande realidade é que eu também permaneci neste plenário e a maioria absoluta dos integrantes da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro permaneceram aqui. E já verifico, senhor presidente, nobres senhores constituintes, que todos nós agora deveremos nos engajar realmente no artigo 57 e no seu parágrafo 7º, porque verifico que há grupos de pressão, enormes grupos de pressão, que pretendem vir para cá e impedir que se vote o regimento nos termos em que fora colocado. Eu sei perfeitamente que vou concluir, senhor presidente. Também fui dos que ocuparam a tribuna para fazer críticas ao substitutivo do senador. E também minha tribuna para dizer que desejo que funcione o Congresso Nacional. Isto não elide, não elimina a possibilidade de permanecer o artigo 57 com o seu parágrafo 7º aqui. E mais que isto, concluo, senhor presidente, nós teremos que, até quem sabe, agora, não como pessoas que se oferecem, mas um dos líderes dos que defendem, até com intransigência, o parágrafo 7º do 57, deveria ir para a televisão também, no mesmo horário, com a mesma projeção, agora para fazer sentir a opinião pública brasileira que os que defendem o parágrafo 7º do artigo 57, nós não somos ninguém participantes de grupelhos, muito ao contrário, nós não somos ninguém que se possam revestir da fisionomia de terroristas, muito ao contrário, somos democratas e queremos a discussão aqui, neste plenário. Não saiam do plenário, não. Permaneçam aqui para a grande discussão e votem, se assim entenderem bom, firme e valioso, ou votem contrariamente à medida, mas a discussão se fira aqui, neste plenário, senhores constituintes.
Palavra o constituinte Cássio Cunha Lima.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, sem qualquer dúvida, assistimos ontem à mais importante sessão realizada por esse Congresso Constituinte. Nós, do PMDB, assistimos assustados à retirada da bancada do PFL do plenário, do PFL, como diz o líder Fernando Santana. Não foi possível votar o regimento da Assembleia Nacional Constituinte, um regimento que precisava ser aprovado para logo em seguida as festas carnavalescas. Nós, constituintes, representantes do povo brasileiro, iniciássemos a nossa verdadeira função de elaborar um novo pacto, um pacto duradouro que permita a transição democrática e, por consequência, o fortalecimento da nossa democracia. O Partido da Frente Liberal se retirou. Se retirou para não dar oferecer quórum. O nosso partido, PMDB, junto com os demais partidos que se preocupam com o futuro desse país, realizarmos um trabalho para que houvesse a possibilidade da aprovação do regimento. Não foi possível. Interesses escusos, interesses menores, circulavam pelos corredores desta casa e no interior deste plenário. E eu, como jovem e novo nesta casa, assisti do senador Fábio Lucena, que me orgulha com a sua atenção, assisti dele um belo exemplo, de forma corajosa, de forma altiva, de forma responsável, demonstrando seu compromisso com o povo brasileiro. Ele usou o microfone dos apartes desta casa e denunciou uma articulação macabra que está sendo realizada pelo líder do governo, Fernando Santana. Perdão, Carlos Santana. O nome me agrada e me vem à memória novamente. E nós assistimos isso. Assistimos o líder do governo, Carlos Santana, ocupar esta tribuna para desdizer tudo o que foi dito pelo eminente senador Fernando Henrique Cardoso, relator do regimento da Constituinte. Mas nós não vamos desistir. Eu, pessoalmente, e não falo em nome da minha bancada, porque não tenho autorização para tal, sustento e apoio o governo José Sarney. Apoio porque sou do PMDB. Apoio porque José Sarney é do PMDB. E a nossa luta pela soberania da Constituinte não é política, mas é uma luta de princípios, é uma luta de ideal, porque fere os preceitos mais elementares do que vem a ser poder constituinte, se discutir sequer a nossa soberania. Não poderíamos, senhores constituintes, senhor presidente, sequer discutir a nossa soberania, porque a soberania é inerente à existência de um poder constituinte, e nós somos um poder constituinte. E mais perplexo ainda, concluindo, senhor presidente, assisto hoje pela manhã o líder do PFL ocupar a televisão para chamar o nosso PMDB Alguns PMDBistas, como ele mesmo deixou claro, de xiitas. Ironicamente, ironia que lhe é peculiar, provocação que lhe é peculiar, provocação que não fortalece, não enriquece a nossa aliança. Aliança que é firmada única e exclusivamente para a transição democrática, para o fortalecimento da democracia, para que esse país possa enfrentar as suas dificuldades. E me decepciono como jovem parlamentar, como brasileiro, em ver homens que são experientes, que trazem cabelos brancos na cabeça, usar de expedientes menores como artifício político. Fica o meu protesto, senhor presidente. Fica a minha preocupação para que nós possamos lutar por um Brasil melhor. Muito obrigado.
Palavra o constituinte Lisanes Maciel. Senhores constituintes que desejarem fazerem pronunciamentos por escrito, queiram fazê-lo.
Presidente, pela ordem, tem sido uma praxe nas sessões ordinárias da Assembleia Nacional Constituinte, quando não há matéria na ordem do dia, no caso, emendas para serem discutidas, que a parte destinada às comunicações, o que nós convencionamos chamar de pinga-fogo, tenha prosseguimento após as comunicações de liderança. Eu indagaria se Vossa Excelência vai observar essa praxe que ficou consagrada na semana passada, ou se, autoritariamente, a meu juízo, interromperá a sessão tão logo se esgotem as comunicações de liderança.
A presidência já teve uma tolerância de meia hora para o pequeno expediente. Lembro a Vossa Excelência que nesta sessão a chamada foi procedida no decorrer do tempo da sessão. Hoje não houve o atraso da sessão, a sessão atrasou-se durante a chamada.
E não se cumpriram, então, até agora, as 2 horas estabelecidas para este período pelo regimento provisório. Eu peço a Vossa Excelência que observe o horário de início dessa sessão, que foi exatamente às 14 horas e 38 minutos.
A presidência vai conferir a questão de ordem, Vossa Excelência.
Senhor presidente, pela ordem.
A questão de ordem de Vossa Excelência é procedente. A informação da nossa assessoria estava incorreta e a sessão, esse expediente prosseguirá até às 15 horas e 5 minutos. Até às 17 horas e 5 minutos, já que o primeiro orador usou da tribuna às 15 horas e 5 minutos. A palavra, o constituinte Cunha Bueno. Palavra o constituinte Cid Carvalho. Com a palavra o constituinte Fábio Lucena.
Senhor presidente, eu havia pedido inscrição para o horário de comunicação.
Palavra o constituinte Gerson Pérez.
Senhor presidente, senhores constituintes, assistimos ontem a 2 decisões que nos deixaram, ora perplexo e satisfeitos, ora perplexo e revoltado. O senhor presidente da Constituinte indeferiu um requerimento de destaque contrariando o regimento interno da Casa. Eu fiquei perplexo porque o regimento é a lei e a lei se respeita. E a lei foi desrespeitada naquela ocasião. Mas logo mais, ele amainou, abrandou a revolta quando, por outro indeferimento, disse não à intromissão indevida de um líder de governo na Constituinte. Digo intromissão indevida porque a Constituinte não, na Constituinte não deveria, não deverá ter líder de governo. Porque aí sim há uma quebra de harmonia entre este poder e o outro lá e um enfraquecimento da soberania do poder da Constituinte. Discute-se aqui, e a razão de toda esta crise, o parágrafo 7º do artigo 57, onde PMDB, PCs, PT, PDT pretendem buscar para a Constituinte a soberania. Me parece que há um equívoco muito grande nesta colocação. E justifico pela própria redação do artigo. A redação tem forma genérica no que diz respeito à conceituação do que seja projeto de decisão. E o genérico está justamente quando diz que o projeto de decisão vem para regular matéria de relevância para a Assembleia Nacional Constituinte. Qual é esta matéria relevante? Me digam, por favor, será do interesse dos parlamentares constituintes? Ou será do interesse do Poder Executivo? Que aqui dentro tem tentáculos bem grandes e pode transformar isto à sua vontade e semelhança. Sua vontade e semelhança. Quando eu digo semelhança, passamos até em outras situações ter os mesmos princípios executivos que o Poder Executivo. Que ele. Portanto, vejam que eu não posso concordar com um artigo deste. Aqui não diz nada de soberania. Eu votarei neste artigo se o relator disser quais são as normas específicas da Assembleia Nacional Constituinte para fins de soberania e não genéricas, porque aí nós já estaremos com uma faca de dois gumes. Pode beneficiar a minoria? Nunca. A minoria não tem poderes para fazer valer aqui a sua vontade democraticamente num projeto de decisão. O projeto de decisão só irá beneficiar a maioria e, no caso, o grupo do PMDB que estiver sintonizado com os princípios que estiverem inseridos no projeto de decisão. O projeto de decisão, senhor presidente, vou terminar. A meu ver, pode existir.
Pediria a compreensão do novo orador, mas para que todos os outros inscritos pudessem falar.
Vou terminar, senhor presidente. Para que o projeto de decisão seja por nós respeitado, é preciso que ele não desrespeite a nossa inteligência e não nos deixe ao sabor daqueles que podem mais, que têm as armas de poder de barganha maior do que a minoria. E no caso, quem tem o poder de barganha é o governo, que tem a máquina, tem os favores, tem os benefícios, por onde pululam e flutuam grande número de parlamentares com assento neste poder.
Palavra constituinte Cunha Bueno.
Senhor presidente, senhores constituintes, no próximo domingo, dia 1º, conforme determina a Constituição, será reaberto a sessão inaugural do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Nós sabemos das dificuldades e do interesse que há nesta casa em se prestigiar de maneira ímpar e única o funcionamento da Assembleia Nacional Constituinte. Alguns propõem o recesso da Câmara e do Senado, mas eu gostaria de, neste momento, fazer um apelo não só ao presidente da Câmara dos Deputados, mas também a este ilustre plenário. Nós temos, senhor presidente, exatamente 124 decretos-leis em espera de leitura no Congresso Nacional. 124 decretos-leis aguarda ser a sua leitura nas sessões do Congresso Nacional. E existem também parados, senhor presidente, 65 vetos do Executivo a projetos de autoria da Câmara dos Deputados e do Senado da República. Eu entendo, e aqui quero sugerir, de que a Câmara e o Senado façam um esforço nos primeiros 15 dias de funcionamento, a fim de que nós possamos examinar não só esses 65 vetos do Poder Executivo a projetos desta Casa, mas principalmente os 124 decretos-leis que aguardam ainda a sua leitura. Dentre esses decretos, senhor presidente, poderíamos citar o famigerado Decreto-Lei 2.288, de 86, aquele que criava o Fundo Nacional de Desenvolvimento e instituía um empréstimo compulsório para absorção temporária de excesso do poder aquisitivo da população. A este decreto-lei que foi tão condenado, que foi o golpe do governo após o resultado das eleições, tinha por objetivo exatamente conter o poder aquisitivo da população. Entretanto, a política econômica tem se deteriorado de tal forma de que já não é mais preciso empréstimo compulsório para se diminuir o poder aquisitivo da população. O poder aquisitivo está diminuído de tal ordem, senhor presidente, de que empresas industriais e comerciais começam a sofrer os seus reflexos, para não dizer na própria agricultura. Os juros que ontem foi prometido de 0% ou de 1% ao mês. Hoje, senhor presidente, os juros é de 1% ao dia. Não há brasileiro que aguente. Não há empresa comercial ou industrial que alguém aguente um juros dessa ordem, para não dizer os produtores rurais que tinham financiados no Banco do Brasil as suas safras, e com agora, com o término do financiamento, vêm obrigados a fazerem novos empréstimos, desta vez não a 1% ao mês, mas a 1% ao dia. A política do governo na área econômica é desastrosa, é calamitosa. Ela esculhambou com a economia desde a viúva, que tinha a sua complementação salarial através da caderneta de poupança, ao pequeno, ao médio, ao grande, ao nacional e ao empresário multinacional. O país vive o caos na área econômica e o presidente da República se fecha em castelo, não recebendo ninguém, não conversando sobre os reais problemas. Por isso é que faço um apelo à presidência da Câmara para que se reúna e, no menor prazo possível de tempo, examine os 124 decretos-leis que aí estão, os 60 vetos que aí estão e que precisam de uma decisão do Congresso Nacional.
Senhor presidente, pela ordem, peço verificação de quórum.
Senhor presidente, pela ordem, antes de Vossa Excelência atender a justa solicitação do eminente constituinte, peço-lhe que convoque sessão da constituinte para todos os dias úteis, vez que estamos informados que a constituinte só voltará a reunir-se no próximo dia 10. A constituinte não pode ser interrompida, senhor presidente. Se possível, que Vossa Excelência a convoque, inclusive para o período do carnaval.
Sendo visível a falta de número para continuar a sessão, a presidência vai encerrar, convocando amanhã para a sessão ordinária. Está encerrada a sessão.
Senhor presidente.